que é que o Facebook ganha bloqueando a Austrália inteira?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Engraçado, quando a gente começou o Saindo da Bolha, a gente sabia que a pauta americana ia ser predominante, até porque é de lá que transborda a maior parte das tendências internacionais, sobretudo também o que a gente acostumou a chamar de civilização ocidental. E não é por acaso que a gente acabe falando logo e se queixando muito também do que tem acontecido por lá, já que o nosso motto aqui é o que está acontecendo lá fora, mais cedo ou mais tarde vai acontecer aqui também. E a gente, eu, você, a gente tem que ficar de olho para pegar as coisas no pulo antes que a galinha bote o ovo, né? Mas com essa mudança dramática na política americana, no sentido de poder, de política partidária, e com esse Vesúvio de ideias de esquerda que começaram a transbordar por todos os meios, de repente, não do nada, mas talvez meio de repente, né? Principalmente com o advento das redes sociais, as coisas ficaram um pouco mais confusas para se olhar para os Estados Unidos e ver no país, vamos dizer assim, um farol que dê uma direção mais clara de onde estão os valores que a gente tem que defender. Tá tudo muito misturado lá. Olha, se você for pegar a Europa, poucos países são naturalmente mais à esquerda do que a França. É como o Canadá, onde, sei lá, todo o espectro político é mais deslocado à esquerda. Não é que não existam conservadores, mas eles são em menor número, geralmente associados a uma população mais religiosa, por exemplo, na França, mais católica. É mais isso do que ser conservador no sentido político da palavra. Essa mesma França está assustada com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Macron mesmo andou falando que ele anda preocupado com essa revisão política e de valores deles lá do outro lado do Atlântico, e que essa onda, se chegar na França, muito provavelmente encontraria um público muito mais animado, até por histórico francês, para abraçar esse tipo de teoria. E aí a gente fica meio perdido, às vezes, porque vai olhar para onde? Não tem jeito, né? Eu sou daqueles caras que, sei lá, precisa de terra à vista para me sentir um pouco seguro. Quem sabe isso talvez seja uma característica conservadora minha. E quando os Estados Unidos começam a deixar de ser referência, ainda que o mundo não tenha acabado por lá, eu realmente preciso começar a procurar outras praias por aí, outros horizontes, para saber para onde nadar, caso o nosso continente afunde, sabe como é que é? Pois é, e tem, tá? E isso é muito bom. Para mim, hoje, esse novo continente, que também pode se olhar, se chama Austrália. As bases da civilização australiana são, claro, absolutamente diferentes da civilização americana, mas o momento australiano com os conservadores no poder está dando um enorme alívio. Nessa rapidinha de hoje, eu queria passar com vocês um tema específico que mostra que a contaminação naquele país não está no mesmo nível de contaminação que acontece nos Estados Unidos, em se tratando dessas toneladas de teorias meio macarrônicas aí que têm aparecido recentemente. Eu volto no tempo para lembrar uma coisa para vocês. Lá atrás, anos e anos atrás, quando o Facebook começou a tomar corpo, uma empresa brasileira de jornalismo, ok, vou botar aspas aqui, resolveu bater de frente com eles. Na época, eles falaram para o Facebook: olha, o Facebook, vocês estão ganhando dinheiro com o meu conteúdo, então a gente tem que combinar algum pagamento para isso. E foi risada geral, tá? E essa empresa, na época, se chamava, e se chama, UOL. E por um tempo, o UOL, inclusive, saiu do Facebook, depois acabou voltando. De verdade, na época eu achei a proposta do UOL meio absurda. E vou ser franco para vocês, meia culpa aqui, isso só começou a cair a ficha do não absurdo quando a gente aqui, profissionalmente, na nossa vida particular, passou a ser produtor de conteúdo e passou a depender não só da distribuição do Facebook, mas da forma, se eles querem ou não querem monetizar o conteúdo que a gente produz. E qual a opção fora disso? Praticamente nenhuma. Para quem vive de conteúdo, você tem poucas opções, tá? Ou você já é muito grande e administra uma plataforma própria, tá? Mas é questão de ser grande mesmo. Gente nova não se sustenta dessa forma, tá? E tem muito mais dificuldade de crescimento. Ou você depende deles para distribuição de conteúdo, e se eles forem muito legais, te pagarem aí uma migalha do lucro que eles têm em formato de publicidade, ou faz como a gente tá fazendo aqui no podcast, né? Que a gente vai lá e passa o chapéu na rua. É, pelo amor de Deus, me dá um... E fiquem certos, que o que a gente quer pra vocês é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Os engolem 80% das verbas de publicidade digital na Austrália. Muita coisa. E significa duas coisas. Na frente digital, se você começa agora algum projeto seu, sua chance de sobrevivência é minúscula. E com o crescimento do consumo de conteúdo digital, e consequentemente aí a redução do conteúdo, de consumo de conteúdo não digital, jornal, revista, etc. e tal, o bolo desses caras está cada vez menor. É fácil ver isso. Antes você tinha o Estadão de Domingo pesando 3 quilos e hoje parece um tabloide. Lá na Austrália, especificamente, a coisa nunca foi engolida muito bem pelos caras, tá? Isso nunca passou muito reto pela goela deles. E a gente não pode esquecer que um dos maiores grupos editoriais do mundo, que é a News Corp do Rupert Murdoch, é de lá. O cara tem literalmente dezenas de empresas do setor de comunicação pelo mundo todo. Então, vamos combinar. Que nessa briga, vamos chamar assim, as Big Techs acabaram achando aí pela frente um inimigo grande. E quando eu falo grande, eu não estou brincando. O grupo do Rupert Murdoch fatura aí mais de 30 bi por ano. Dá para encher o saco dos caras. Pois então, o legislativo australiano vem faz tempo ameaçando fazer uma lei que começasse a brecar os caras economicamente. Estou falando das Big Techs. E eu não estou isentando aqui pressões do grupo News Corp lá, tá? Não. Mas azar. E finalmente, depois de tudo acontecendo, muita fala-fala e vai e volta, ano passado a coisa começou a tomar corpo. De cara, o Google e o Facebook avisaram, se a gente encontrar aqui na Austrália uma legislação que exige que a gente pague parte do nosso faturamento para as empresas de mídia, para os produtores de conteúdo em geral, nós vamos sair do país. Na época, então, algumas autoridades até declararam, azar, pode ir embora, tem outras opções, se não tem Google, tem o DuckDuckGo. E é verdade, tá, gente? Vamos colocar o seguinte... O Google é mais um hábito do que uma necessidade absoluta. Com a legislação já na ponta da agulha, o Google deu uma mijada para trás e começou a negociar uma modalidade de pagamento para produtores locais. Mas o Facebook não. O Facebook bateu o pé. E aí, finalmente, na semana passada, ou na anterior, não vou me lembrar muito bem agora, o Facebook simplesmente bloqueou todas as empresas de mídia australiana da rede. E fez mais, ele foi lá e retirou aí de uma maneira meio provocativa, aliás, muito deliberada, uma porrada de perfis que não eram de mídia, não eram de notícias, tá? Perfis de comunicação de emergência do governo, instituição filantrópica, bombeiro, página de denúncia de abuso doméstico, porradaria geral. Basicamente, eles deixaram marcas e pessoais e as pessoas na rede, blackout geral. Aliás, o Facebook não é super preocupado em querer que a gente em dizer que a gente pode falar ou não sobre a pandemia, eles são super preocupados com isso. Pois é, se é para fazer os caras gastarem dinheiro, aí esse tipo de conteúdo não tem importância, porque azar se tiver informações importantes para serem passadas nesse período, né? É a famosa hipocrisia. Gente, não é um movimento bobinho, tá? Não é uma coisa de moleque tentando mostrar que é foda, cospe aqui, daqui não passa. Foi literalmente, de novo, o Facebook enfrentando um governo soberano e querendo dizer que sem ele não dá pra viver, tá? Tipo, cala a boca e me obedece. Só que pegou muito, muito mal. O que os caras conseguiram foi unir gente até que estava com um problema aí, que não aceitava muito bem a legislação como era essa proposta inicial do legislativo. É meio que, de repente, caiu uma ficha e fala, cacete, os caras acham que nós somos nada, que eles podem pisar na nossa cabeça. E isso gerou um movimento muito forte. Não foi incomum, então, ver discurso de gente lembrando que a Austrália, apesar de pequenininha, não teve problema nenhum em ter um papel predominante e importante, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. E que não seria por causa do Facebook que eles iam se curvar. E que eles estão agora, bem agora, em um regime de porradaria geral com a China, estão sofrendo prejuízos enormes, estão tendo problemas por causa disso e nem por isso estão se curvando. E aí vão se curvar por causa do Facebook. O que o Facebook conseguiu com isso? Bom, além de um baita de um estrago na marca dele, porque agora basicamente ele é odiado, foi ter mais gente querendo ver o Facebook sofrer, seja financeiramente, seja lá como for. E é óbvio que o governo australiano não vai recuar. E aí, como é que fica esse impasse que está aí até agora? Vamos lembrar uma coisa, se você tira de circulação notícias do Facebook, e aqui eu estou falando que vale tudo, tá? Tanto faz se é o perfil do jornal que não vai poder ter notícia, quanto você não vai poder colar link de notícia, ou sei lá, no seu perfil, ou no grupo, onde muita gente vai ler, tá? Menos page views o Facebook vai ter, certo? Logo, tem menos espaço para colocar banner, menos mídia. Então, o prejuízo financeiro nessa briga de verdade, hoje, é do Facebook. E se o tempo passa e se os australianos descobrirem que, no final, talvez o Facebook, como fonte de informação de notícia, não faça tanta falta assim. Pois é, né? Que porcaria de decisão comercial foi essa? Bom, isso foi uma decisão baseada na perspectiva de que o governo australiano ia sofrer uma enorme reação em relação à população, que o governo australiano ia se desgastar e que as pessoas iam implorar o Facebook de volta, mas não foi o que aconteceu. Outro ponto que essa ação do Facebook disparou foi a percepção de que outras entidades governamentais de outros países já começaram a se coçar a partir do exemplo australiano. Já tem proposta começando a ser estudada na Europa também, e aí o tombo é maior, o mercado europeu é um mercado praticamente do tamanho do mercado americano. Já tem proposta começando a ser pensada na Índia, e aí é um tombo maior, porque nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas. Na Polônia, por exemplo, já está na agulha a legislação que vai gerar multas realmente cabulosas para censura de posts com temática política, aquelas que a gente, principalmente a gente aqui no Saindo da Bolha, conhece muito bem. Postagens que não agradam a plataforma, o Facebook, principalmente relacionadas com ideias políticas que eles não gostam e que não são apreciadas também pelos, aspas, pseudo fact-checkers deles. Outro dia, num encontro aí com amigos, perguntaram pra gente qual que é o futuro desses caras, das Big Techs. A gente não sabe, tá? Vocês conhecem, a gente evita ao máximo ficar aí usando nossa bola de cristal. Mas uma coisa pra gente é certa. Em 5 anos o mercado já vai estar muito diferente. A mudança deve ser forte. E como de verdade essas empresas deixaram de ser negócios para ser aparatos para governamentais, ou se derruba muito do poder desses caras agora, ou com a grana que esses caras já fizeram nesse período aí de sobrevivência em cima de vale tudo, esses sujeitos conseguem se reinventar. Por enquanto, parabéns de novo para a Austrália. E é como eu falei, é bom saber que ainda tem lugar para onde olhar com algum tipo de exemplo de valor humano que preste e governo com homens de verdade para brigar pelas populações deles. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple ou Google Podcasts, tá bom? Fora isso, a gente pede para dar um share, gostou do episódio, e vamos passar aqui o nosso Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Uma boa semana para todo mundo, muita força, muita saúde.
Rapidinha do Saindo da Bolha.